Havendo o número regimental, declaro aberta a 30ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permanecem como se encontram aprovados. Audiência pública, nos termos do requerimento 67/2012 da CDH, aprovado em 24/5, de autoria de senador de outros, para debater a importância da participação legislativa e o programa Cidadania do Senado Federal. Convidados: Cláudia Lira, secretária-geral da Mesa do Senado Federal, que já se encontra conosco, eu já convido para a mesa. Marcelo Minuti, consultor de inovação, de marketing e comportamento digital, também convidando para a mesa. Luciene Pereira, professora especialista em controle externo. Marcos Roberto, coordenador de comunicação social do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União. E também já se encontra conosco Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU. Igor Tokarski, da OAB, está aqui conosco, por favor. Secretário-geral da OAB. Então, a mesa já está formada. Vamos ao nosso tema. Se algum dos outros convidados chegarem, eles participarão de uma segunda mesa. Para situar os nossos telespectadores e ouvintes do sistema de comunicação do Senado, hoje, aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater a participação legislativa e o programa e-Cidadania do Senado Federal. A participação legislativa é um método que permite à população sugerir a criação de projetos e leis. Entidades civis organizadas podem sugerir a criação de determinadas matérias para o legislativo. Aqui na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, a participação popular já avançou. Foi criada, dentre outras funções, conforme esclarece o regimento da Casa, os seguintes direitos para os nossos telespectadores, ouvintes, enfim, aqueles que quiserem participar. Sugestão legislativa, apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicato e entidades organizadas, sociedade civil, exceto partidos políticos, com representação no Congresso Nacional. Pareceres técnicos, exposições, o regimento interno ainda garante as sugestões. Eu vou simplificar, falar aqui um pouquinho do portal Lei Cidadania. O portal Lei Cidadania é um instrumento criado para que o cidadão brasileiro possa colaborar de forma mais direta com o processo de atuação parlamentar e legislativa do Senado. Tem como objetivo estimular e possibilitar maior participação de todos por meio da tecnologia, da informação e comunicação nas atividades legislativas, orçamentárias, projetos, fiscalização e representação do Senado. Hoje, aqui, na Comissão de Direitos Humanos, vamos saber a importância dessa bela iniciativa da mesa diretora da Casa. O portal e-Cidadania é, sem dúvida nenhuma, um canal para se obter informações da atividade legislativa, além de permitir maior fiscalização e até apresentação de proposições por parte do poder público. O Senado está oferecendo ferramentas para que o cidadão brasileiro esteja com essa casa legislativa para dizer o que e o que precisa, o que quer e o que precisa ser regulamentado em sua vida e na sociedade. Enfim, esse é um grande momento e, por isso, nós, de forma excepcional, hoje o tema é o Senado e a comunicação popular. Nós queremos, mediante essa apresentação, aproveitando que na segunda pela manhã a gente consegue, pelos meios de comunicação da Casa, falar para todo o Brasil, para que o Brasil, para que a população entenda como pode participar mais diretamente da formulação, da fiscalização, enfim, de sugestões para leis que o Congresso poderá aprovar ou não. Então, é um belo momento. Vamos iniciar de imediato aqui, passando a palavra para os nossos expositores e expositoras. E vamos começar com a nossa secretária-geral da Mesa do Senado Federal, doutora Cláudia Lira, com a palavra.
Bom dia, presidente Paulo Paim. Bom dia, companheiros de mesa. Bom dia a todos que nos assistem, a todos. Essa, como o senhor disse, senador, é uma iniciativa da mesa do Senado de levar não só o Senado ao cidadão, mas como trazer o cidadão para o Senado, uma sua participação cada vez mais direta na confecção da norma jurídica que vai reger a vida do dia a dia do próprio, né, nós todos, do cidadão. Né? Então, esse portal ele teve uma história, começando do ano passado, com uma frase recorrente que se escutava dentro da casa, de que o Senado não publica nada. O Senado não está nada publicado, é difícil. E isso foi levando a que nós pensássemos, o presidente Sarney, através de um ato, constituiu uma comissão de servidores para estudar essa participação. O que, que era isso? E nós vimos que tudo estava publicado, a parte legislativa estava toda publicada, todo o material estava disponível. Então, qual era o reclamo? E nós percebemos que o problema é os diversos locais em que as informações podiam ser encontradas. Então, não é só acesso à informação, não é só a publicação da informação, mas é a facilitação do acesso a essas informações já publicadas. Então, esse foi o nosso desafio primeiro. E, a partir daí, então, o portal E-Cidadania tem esse viés, que é trazer para um só local o acesso a tudo que tem de publicação no Senado, tanto da área legislativa, e aí foi ampliado para a área administrativa do todo. E também facilitar o acesso, não só facilitar o acesso, mas também criar outros canais facilitadores dessa participação, dessa interatividade. E aí foi que o portal inovou nisso, da participação do cidadão na confecção da norma, né, jurídica. E, então, esse é o nosso desafio grande. Ele foi lançado agora, em 15 de maio, na sua primeira etapa. E vamos ter novidades numa segunda etapa em novembro. E já é um sucesso de acesso, senador. Já é um grande sucesso de acesso. Então, vamos começando. Então, o uso da tecnologia é uma realidade. Não podemos deixar de usar o que a informática, a tecnologia nos facilita a vida. Eu costumo dizer que a informática ela aproxima os distantes. Não é? A tecnologia aproxima os distantes. A gente tem que só preocupar quando está dentro de casa que ela não afaste os próximos, porque, às vezes, dentro da mesa, cada um está na sua internet. Né? Exatamente. Então, mas ela tem essa grande vantagem. A sociedade civil ela se organiza, e ela cada vez mais ela usa, né? Cada vez mais, desde criança, nós vemos as crianças já conectadas, adultos e todos. Então, vamos aproveitar isso para esse uso dentro da Casa Legislativa. Essas redes sociais, que são uma realidade, essa interatividade virtual, que também é real, e tudo isso junto com as necessidades que nós fomos detectando através dessa comissão de servidores, que trabalhou muito, senador, muito, muito, como eu costumo dizer, com um profissionalismo, com todas as suas letras maiúsculas. Né? E isso foi bem reconhecido dentro da casa. Então, essa influência dessa tecnologia usada a serviço desses eleitores. Em 1988, esse uso da internet ele foi facilitado, dispositivos da Constituição que disponibilizam a comunicação social como um critério da cidadania, um critério da democracia, e ela previu, inclusive, a participação do cidadão no seu dispositivo, em que ele diz que os cidadãos reunidos, eles apresentam como uma iniciativa popular, no artigo 61, parágrafo 2º, e eu leio, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. E isso é um número imenso, tanto que o que muito se diz é que a iniciativa popular, ela é prevista, mas ela é muito difícil. Para termos uma ideia, na última eleição tivemos 135.828.000 eleitores. 1% disso dá 1.360.000, enfim, em torno disso, de assinaturas. É muito difícil, né? Com isso, de toda forma, tendo essa perspectiva, o próprio regimento do Senado e o regimento da Câmara também prevê isso, quer dizer, o legislativo prevê uma participação do cidadão mais facilitada, e dentro da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, através da sociedade organizada, as associações, e esse já é um facilitador. Se a CDH, né, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, acolher essas sugestões, elas iniciam a sua tramitação, mas sempre dentro de um grupo já preparado, já feito, já proposto. O que o E-Cidadania veio trazer dessa participação do cidadão é que o cidadão, de per si, ele pode participar. E a primeira pergunta que às vezes fica, mas isso não é inconstitucional? Pois se a Constituição determina que o número mínimo de cidadãos participem, em absoluto é a resposta imediata, porque da mesma forma que a sociedade organizada, as suas associações podem participar diante da CDH, o cidadão, ele apresenta as suas sugestões e elas tendo, e nós vamos ver mais adiante um pouquinho, elas tendo o apoiamento, essas ideias virão também para a CDH. E aqui dentro, né, da comissão presidida pelo senador Paulo Paim, os senadores aqui, o colegiado, em aquecendo, elas vão se transformar num projeto de lei que iniciará sua tramitação regular dentro das normas constitucionais e regimentais. Mas então vimos que da permissão, no permissivo constitucional, de que com um grande número de cidadãos, a sociedade organizada, que diminuindo mais a participação, ou seja, um número de participantes, mas facilitando a abrangência dessa participação, a esse menor ainda número necessário, porque o cidadão de per si faz isso, e alargamos essa contribuição da sociedade. E por que inovar, né? Por que participar os cidadãos compartilhando disso? Porque ele vai dizer, com a sua própria voz, aquilo que a sociedade necessita. E ele entende esse apoiamento, ou seja, ele tem essa ideia, mas a sociedade, junto com ele, diz ao senador aquilo que ela está precisando que seja regulado para a sua vida em sociedade. Então, isso é o que o E-Cidadania veio trazer logo de pronto, né? Então, por que portal E-Cidadania? Cidadania é um tema que sempre se debate, qual é a abrangência da cidadania? Ser cidadão é votar ou poder ser votado. E não é só isso. Cada vez mais a sociedade reclama e diz que não. E cada vez mais a sociedade, ela está, todos nós cidadãos, cada vez mais estamos cientes do que está acontecendo, podendo acessar as informações e cada vez mais em tempo real e querendo participar dessa confecção da sociedade em si. Então, essa participação ocorre de diversas formas, em passeatas, nas manifestações, em rodas de amigos, enfim, tem vários canais de participação. E esse, o E-Cidadania, é mais um canal direto dentro do próprio Senado, né? E o e-cidadania, o nome é muito próprio, é estimular a que esse exercício de todos nós sermos responsáveis pela sociedade que nós queremos, na qual nós queremos viver. E, então, esse foi o motivo pelo qual nós, né, escolhemos esse título do e-cidadania. E ele tem três grandes vertentes dentro daqueles dois canais, né, dos dois vieses. O primeiro, de trazer para um único portal o acesso a tudo que existe de publicado no Senado. O outro é de inovar essa participação e, dentro dessa inovação, os três grandes eixos da função do legislativo, que é representar o povo e a federação, legislar e fiscalizar. E, nesse ponto, nós temos as três grandes partes, né, vamos dizer assim, do e-cidadania, que é o e-representação, o e-legislação e o e-fiscalização. O quarto eixo é o eixo da educação, porque ele é um autoexplicativo. No próprio portal, o cidadão pode saber como manusear, como navegar nesse portal e também facilitar a linguagem, porque muitas vezes diz assim, mas é um juridiquês quase que incompreensível. Nós vamos transformar esse juridiquês do processo legislativo numa linguagem que todos possam entender, não seja próprio só de um setor. Né? E também do orçamento. Né? Tem, vamos chamar assim, entre aspas, o orçamentês, que é bem complicado, muitas vezes, transformando isso. E esse é o viés da educação da informação, essa facilitação da também, a lei de acesso à informação também é isso, tem que facilitar a compreensão daquilo que se vai, da onde se vai participar. Então, esse é o viés da educação. É uma novidade que virá em novembro, para todos nós. Então, nós temos aqui, e essa é a fisionomia do e-cidadania na página do Senado. Então, com os três e-representação, e-legislação e o e-fiscalização. Ela é muito fácil de navegar. Então, nessa primeira parte, quando há o debate, o cidadão ele pode participar apresentando uma ideia que ele queira ver debatida no Senado, sempre dentro das competências do legislativo, das competências do Senado. Temos várias participações. Até na semana passada, nós já tínhamos publicado 35 propostas de tema de debate que foram introduzidos para apoiamento, porque eles precisam de 10% de apoiamento para que possa ir para a comissão da qual o tema... De quem os 10%? Perdão, 10 mil, perdão, 10% não, 10 mil. 10 mil apoiamentos. 10 mil internautas, isso, para que possa ter uma legitimidade, dizendo que a sociedade gostaria de que esse tema fosse debatido pela comissão A, B ou C, enfim, dependendo do assunto.
Não, está muito boa essa explicação, eu acho que é importante, porque eu acredito muito nisso. Hoje mesmo alguém me dizia que, senador, se você quiser, eu faço um programa e você entra em contato com milhões de pessoas pela rede social. Então, isso aqui é um canal direto, né? Não precisa entrar em contato comigo, entrar direto com o Senado, as propostas vêm e começa a tramitar na casa a partir desse portal. Mas só para ficar claro para quem está nos assistindo, a explicação está tranquila, cada iniciativa precisa do apoio de 10 mil internautas.
Para a audiência pública, isso. Para que ela venha ser debatida. Isso? Isso, o portal, nós temos como... Isso, nós temos como orientar, nós temos como entrar no portal? Temos como entrar no portal? Então, vamos entrar. Esse é para audiência pública. Depois nós vamos ver aquela ideia para um projeto. Tá bom. E, como repito, sempre dentro da parte, dentro do que o Senado e o Legislativo têm atribuição para legislar. Então, essa é a página principal. Nós estamos vendo a página principal do Senado. Lá em cima temos o ícone do E-Cidadania e logo ele abre no E-Cidadania. Então, nós... No próprio E-Cidadania tem isso aí, ele vai abrir. E nós temos aqui do lado direito todos os temas que já estão postos a debate e quantos apoiamentos já receberam. Os temas ficam no ar durante 4 meses para receber esse apoiamento. Se eventualmente, e nesse tempo, eles não receberam apoiamento, a ideia ela não se perde, ela fica num banco. E os parlamentares podem utilizar e trazer para debate. Então, eles não se perdem. Nós temos todos esses apoiamentos já na semana passada. Para ele entrar, o internauta entrar no... Então, nós temos a nossa seta ali aparecendo. Ele vai se cadastrar. Ele se cadastra e, em seguida, ele pode apresentar. Ele não precisa vir com uma ideia pronta. Ele dá uma... Ele sugere, exatamente, ele sugere. E isso vai ser organizado.